Ah, estamos ao vivo. Olha aqui, ó, que beleza. Nosso Arthur Duval, ele está muito concentrado fazendo algo muito importante, que é basicamente ver um Reels inútil que provavelmente daqui a 5 minutos ele não vai lembrar, né? Porque a nossa sociedade hoje vive de dopamina
Barata.
barata. Já posso colocar em você?
Pode.
Opa, e aí?
E aí, beleza?
E aí, como é que
E
você
aí, como é
tá?
que você tá? Oh, hoje vai ter pauta boa, né?
Hoje tem pauta boa.
Hoje nós temos react do Nicolas.
Tem. Hoje
Tem
tem.
react do Guto sendo mamãe faleizado.
Sim. Tem um bocado de coisa, cara. Eu nem sei como é que eu vou dividir isso aqui.
Sério?
É, porque.
E hoje tem uma pautinha que a gente vai jogar pra outra live.
É, eu nem pensei nisso. Mas tem. Deixa eu só começar aqui no Twitter antes que eu.
Que você vai mexer? Que você vai
Eu tô
mexer?
colocando a live no Twitter, que agora tem isso, né?
Como
Sabia
assim?
disso?
Não, a gente tá vivendo no Twitter. Que, aliás, falaram que o X vai pagar pra caramba todo mundo, é isso, né?
Já está pagando. Eu te provo
Ô, 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 ô!
agora.
Não, peraí,
Opa, eu
peraí,
te provo
peraí!
agora, eu te provo
Por que que
agora!
eu não tô? Ô, peraí, peraí! Ô, o Twitter tá pagando, o X tá pagando geral, hein? Por que que eu não tô recebendo? Vê aí se tá
O
tudo
cara tá te
habilitado aí, meu.
roubando a cada
Vê aí,
dia.
habilita aí o nosso, pelo amor
Olha
de
aqui, ó.
Deus.
Um
Deixa eu
mês,
ver.
hein? Um mês. Um mês.
Ah, pelo amor de
Não,
Deus.
tá pra. Porra, tá ótimo.
Não, eu não recebi nada. Eu recebi, na verdade, eu sei que há um tempo atrás, sei lá, faz uns 15 dias atrás, apareceu que eu recebi, acho que 4 dólares, um negócio
Mano,
assim.
deixa eu ver quanto.
Vê aí.
Deixa eu ver. Mano,
Porque assim,
os caras tão te
se
roubando,
tiver
velho.
habilitado, tudo bem, eu começo
Não,
a usar. O
tá
problema é se não tá
habilitado sim. Tá
habilitado.
habilitado. Tá habilitado. Tá habilitado. Eu ajudei a habilitar, eu lembro.
E aí? Você tem como ver o meu?
Tô vendo aqui agora,
E
ó.
aí? E aí? Quanto eu recebi?
Cara, seu último pagamento foi 12 de abril.
Ah.
É, foi bem pouco, assim.
Quanto foi?
Foi só 13 dólares.
13 dólares aí, ó. Dá vezes quanto? Tá o dólar? 5
5
e
e 20.
pouquinho? Tá, dá, deu 60, vai. 60. Dá pra pagar o almoço.
É, dá pra pagar um.
Nossa, cara, eu tô esquisito. Eu tô com uma cor estranha, não tô?
Cara, não sei, velho.
Enfim.
Cara, você não manda mais. Você largou de mão essa live aqui completamente,
Por
né?
quê?
Você não manda mais mico, você não
Mas é
faz
porque
mais
hoje eu sabia que
nada.
tinha uma pauta muito boa.
Ah.
Hoje nós temos uma pauta muito boa. Eu realmente quero falar de Nicolas e quero falar
Tá,
de
então
Mamãe Falei.
vamos começar aquecendo.
Vamos começar? Vamos lá, vamos
Vamos
lá.
começar com José Dirceu.
José Dirceu.
Coisa leve pra não
Oi.
engordar.
Ah, e outra coisa, tem outro
Ah.
react bom do Lula dando pito no
Não é da.
Haddad
Calma,
no.
tem coisa aí, tem
Oi.
coisa, tem coisa, tem
Vamos
coisa.
começar com esse então, vai lá.
Mas eu queria dizer que o Lula não só foi eleito presidente Lula nessas condições, mas montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não, é um governo de centro-direita.
Pausa,
Eu
pausa,
falo.
pausa. Assim, eu acho que esses caras falaram o seguinte: eles estão num nível. Eles estão. A galera, quando chega ao poder e faz o que eles fizeram e depois conseguem voltar ao poder, os caras falam assim: eu posso falar o que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser. O Lula pode ver uma negra e falar assim: dá um batuque pra ela. Ah, eu acho que ela quis namorar comigo.
Agradecer a escravidão.
Acho que eu vou agradecer esse gardão. Ah, fala que Israel é igual o Hitler. Ah, é isso. Mano, eu acho que o Zé Dirceu, ele chegou pros parça dele, pro Genuíno, pro próprio Lula, e falou: mano, você duvida, mano. Você duvida eu falar, meu, que o PT é de direita. Você quer apostar, mano? Se liga o que eu vou mandar. Os caras, mano, duvido, vão apostar cinquentinha, cinquentinha. Aí ele foi lá e mandou essa, porque assim, pelo amor de Deus, velho. Não é possível, cara. Não é possível isso. Não é possível. Vamos lá.
Falo isso, todo mundo fica indignado às vezes dentro do PT, porque realmente parte do PL, o PP e o PR, de certa forma, estão na base do governo, porque essa é a exigência do momento histórico e político que nós vivemos. Então, acredito que o Lula não optou pela polarização ou radicalização. Por que que o Brasil está radicalizado, polarizado? Por causa do discurso que foi feito ontem no Rio de Janeiro, que é um fundamentalismo religioso com um ataque à democracia.
É, no, imagina esse país, cara, que você fica entre o Silas Malafaia num caminhão em Copacabana e o Zé Dirceu falando que o governo do PT é de direita.
Não, eu gosto muito que ele use. Não, porque o PL tá no governo.
Cara, e daí? O Lula sempre compôs. O Lula
É.
sempre compôs. O Lula 1, o Lula 2, o próprio governo da Dilma, o primeiro e o segundo, eles sempre fizeram composição, sempre. O Lula sempre foi da composição. Haja vista que o vice da Dilma foi quem? Michel Temer. E o vice do Lula, quem que era o vice do Lula na época do Lula 1 e do Lula 2? Quem que era mesmo? Era alguém do PMDB. Peraí.
O quê?
Vamos lembrar. Quem era o vice do Lula? Vamos lá, vice...
Não era Genuíno?
Não. Vice Lula 2002. Vamos ver quem que é. Alencar. Era o Alencar, José Alencar. Deixa eu só ver que partido que ele estava na época. Cadê o partido? Partido! Caramba, velho. Ele era de Minas. Ele estava no PL, é isso? E no mesmo ano, é isso mesmo, ele estava no PL. É isso, velho. Esse é o Brasil que a gente quer, não é mesmo? Deixa eu te falar uma coisa. Ô, meu querido, você não acha que eu tô meio branquelo? Então aumenta a temperatura da luz aí, dessa daí, velho. Sério, cara.
Cadê o checklist, hein, produção?
Outra coisa, eu tô achando que essa luz tá entrando muito direto em mim, velho. Por isso que eu fico com essa cara de doente, velho. Tá esquisito. Vamos lá.
Próximo,
vai lá.
Olha aqui, ó.
Eita! Vamos lá,
esse
sobe
aqui,
aí.
Esse aqui tá ferrado, hein?
Vamos ver o que ele falou. A representação do Partido Novo pela cassação do mandato de Globo foi encaminhada por Lira para o Conselho de Ética. Vamos à luta. Vamos lá.
Pera.
Por aqui, vamos para a luta. O Partido Novo entrou com a representação pedindo a cassação do nosso mandato.
Do nosso.
Não vão nos intimidar. No parágrafo 5º dos fatos, abre aspas, eles dizem: o senhor Gabriel dialogou pacificamente com o parlamentar. Mentira, mentirosos. Se mentir da perda de mandato, quem tinha que perder o mandato, então, era quem redigiu essa representação por parte do Novo. Depois, em outro trecho, eles dizem, consubstanciando uma conduta absolutamente antidemocrática. Ah, sou eu que sou antidemocrático. Essas milícias fascistas ficam perseguindo as pessoas, tentando meter medo nas pessoas, fazendo com que as pessoas recuem a partir das suas ações absolutamente antidemocráticas, e o antidemocrático sou eu. E mais, o senhor Marcel Van Hatten, essa semana, fez uma intervenção solicitando, na prática, que o comandante do Exército tivesse ações de ruptura institucional. Aí o antidemocrático sou eu? Eu nem sabia que esse rapaz da milícia fascista era do Partido Novo, sabia que era do MBL. Fiquei sabendo essa semana.
Onde ele tirou? O Costenaro, ele tá no Partido Novo?
Não, eu acho que ele tá falando do...
É o Costenaro.
Ah, sim.
O Costenaro tá filiado no Novo? Ele vai ser candidato pelo Novo?
Sim. O próprio Marcel Van Hatten disse na tribuna da Câmara que ele era agora um filiado ao Partido Novo. Estão juntinhos. MBL, Partido Novo, PL, tentando constranger os seus inimigos políticos. Mas não vai colar.
Mas
nós não vamos
colar.
Retroceder nas nossas posições. Se tem alguém que tem que ser responsabilizado, é esse marginal.
Cara, não tem o que falar de um cara desse. Ele assim, você vê que o discurso dele já tá até meio, né? Ele tá, baixou a bola, né? Acho que passou o efeito do hype, né? Aí o cara deu uma baixadinha, né? Não sei o que aconteceu.
Ele tá em um tom normal, assim.
Tá em tom normal, né? E ele fala que é mentira, o Costenaro não foi conversar pacificamente com ele, que aliás, ele nem foi. Isso é outro detalhe que tem que lembrar, o Costenaro não foi falar com o Glauber Braga. Isso é mentira, foi o Glauber Braga que foi até o Costenaro.
O Costenaro tava em Brasília pra ver negócio de Uber.
Exatamente. Ô Fera, você não mexeu nada aí, né? Eu mexi. Não mudou nada, cara. Tá bom.
Mas é chato, viu? Mas fato é, Arthur. O Lira mandou, o processo tá rolando, e assim, o Conselho de Ética vai analisar. O que é que você acha que vai acontecer?
Eu acho que vai dar problema pra ele, cara. Eu não sei se dá cassação.
É cassação, assim, só quem mandou áudio é cassado no Brasil. Só
não, e na casa que eu mandei, né? Porque assim, se eu fosse deputado federal, eu não teria sido cassado. Mas eu acho que é o seguinte, cara, pode dar um problemaço. Por exemplo, uma suspensão de 6 meses. Uma suspensão de 6 meses, cara, é um problema não só porque você perde o mandato por 6 meses, né? Você não participa ali das votações, etc. Mas todos os seus assessores
perdem
o cargo. Entra o suplente, é outro cara.
É assim, talvez ele não perca muita coisa como deputado, porque vai ter eleição, a Câmara fica parada, aí depois da eleição...
Na prática, esse ano aqui é um ano de folga, né? Cada um vai fazer sua campanha e tal, mas de qualquer forma, velho, assim... Eu acho que tá complicado pro Glauber Braga.
É, uma
tá
defesa muito difícil, né? É. Uma defesa muito difícil.
Pois é. Vamos lá?
Você tá frouxo hoje, tá...
Não é que eu tô frouxo, cara, é que eu realmente tô incomodado com essas luzes.
Ô, Draxis!
Eu tô incomodado.
Faz o que ele pediu aí, por favor.
Não sei, mas tá esquisito. Mas não é de hoje, assim, que eu tô... Mas tudo bem, a gente vai ver isso depois. Eu acho que essas luzes estão entrando muito... Chama luz dura, quando a luz entra direto no seu rosto, você fica com a cara craquelada. Sabe, parece que eu tô doente, chama, né? Não sei. Não gostei disso daí.
Chama o outro produtor pra resolver isso.
Mas não adianta, não é agora que a gente vai resolver. Próximo.
Nossa, eu tô tentando resolver o bagulho aqui, você fala isso, velho. Que falta de delicadeza, cara, você tá ao vivo.
Que falta de sacanagem, fala.
Enfim, então, quem entra no clube hoje ganha o quê?
Isso é o seguinte, o Renan ontem colocou quantos clubes? Foram 4?
Acho que sim.
Gente, por que isso acontece? Por que na recorrência eu perco do Renan? Hein? Os booms, né, vêm aqui nessa live, ok. Mas e por que na recorrência eu perco do Renan? O que está acontecendo? Ó, quem entrar vai ganhar 2 revistas Valetos. Que, aliás, a mesma missão me falou o seguinte.
Ah.
Arthur, você precisa divulgar o lead...
Tá na tela.
Da revista. Então, você quer adquirir uma revista Valete, né? Ou mais uma, ou sei lá o quê, você clica aqui nesse link e você vai dar um jeito, mas você vai ter uma revista Valete pra você, tá bom?
Cara,
você sabe, assim, você sabe que me pedem muita revista Valete, né? Onde eu vou, arruma uma pra mim, meu.
Ah, imagina.
Uma pra mim, a gente não arruma pra ninguém, cara. Porque se arruma pra um, vai ter que arrumar pra todo mundo.
Não, assim, quando for, sei lá, um jornalista pedindo, acho que tem que, ó, arruma aí.
Cara, tudo bem, mas mesmo assim, cara, se a gente não dá nem pros nossos apoiadores diretamente, a gente vai sair distribuindo.
Sabia que eu pedi uma revista e não me deram?
Lógico, você menos ainda.
tive que pegar isso com brincadeira.
Vamos lá. Eu quero falar de Nicolas, tô ansioso.
Não, a gente tem que guardar as coisas pra próxima live.
Deixa eu só falar uma coisa, como estamos de audiência like?
Estamos com... Pô, pera, deixa eu pausar isso aqui. Estamos com 2.500 pessoas e você está sendo amplamente zoado pelo chat.
Por quê?
Porque as pessoas estão te chamando de fresco.
Não tô fresco, eu só tô incomodado com a luz, cara. Né? Mas enfim, dê like na live, cara. Dê like na live. Vamos lá. Globo News. Dá pra reagir com esse Globo News?
Dá.
Vamos lá. A CCJ da Câmara pode votar amanhã um projeto que autoriza os estados e o DF a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo. André Sadi falava sobre, aspas, a falta do senso de urgência. Por que isso é pauta urgente do Brasil hoje? Deveriam estar discutindo como a gente vai fiscalizar as armas que foram despejadas no mercado.
Vamos ver.
Calma, é uma mistura do uso de uma ideologia, que é a ideologia que predominou no governo passado, de que quanto mais armas nas mãos dos cidadãos, melhor para a segurança do país. E não foi isso que aconteceu, diz Marcelo Lins. Vamos assistir, porque assim, eles vão falar isso porque eles só falaram besteira. Eu, sinceramente, acho que isso não tem chance de passar. Por que não tem chance de passar?
É um projeto bom demais.
Porque tem que passar pelo Senado e aí a gente... Eu vou contar uma coisa pra você. Nós vivemos num país onde, infelizmente, na Câmara dos Deputados já há um problema de subrepresentação. Como assim? Se nós temos ali deputados proporcionais à população do Estado, como que um Estado como Acre elege um deputado com, sei lá, 30 mil votos, acho que você vira deputado no Acre, e uma cadeira aqui... para deputado federal em São Paulo, você precisa fazer mais de 100. Às vezes, mais de 100 não. Mais de 200, dependendo do quociente, né? Ou seja, o voto do deputado de São Paulo vale menos, você entendeu? O teu voto, ele vale menos na hora de ser representado. Esse já é um problema da nossa democracia. Só que nós temos um problema ainda maior, que é um outro absurdo. No Senado, como é que funciona? São 3 senadores por estado, independente da população. Ou seja, um senador do Acre, tá? Um senador do Acre, ele tem o mesmo peso de voto do que um senador de São Paulo. E nós estamos falando de uma discrepância gigantesca. O cara hoje, para ser senador para São Paulo, ele precisa, sei lá, de 2 milhões de votos.
É, 2 milhões.
Um negócio assim. O cara, pra ser senador do Acre, ele precisa do quê? 300, 400 mil votos?
Pô,
nem sei.
Se fosse assim, mano, não teria senador no Acre.
Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, não é possível que os estados, da forma como a população se distribui, tenham o mesmo peso legislativo exato na hora do Senado. Isso é um absurdo, velho, isso é um absurdo. Como é que os 3 senadores do Acre tem o mesmo peso de decisão que os três senadores de São Paulo. Isso é um absurdo.
Tá, mas assim, a ideia do Senado não é justamente ter esse equilíbrio?
Não. A ideia do Senado é o seguinte. A ideia do Senado é você ter uma Câmara de pessoas com senioridade, ou seja, pessoas mais velhas, com mandatos mais longos, né, de 8 anos, que fiquem longe do calor popular e que defendam os seus estados institucionalmente. Só que não é isso que acontece. A gente sabe que não é.
Mas não é justo ter três para cada ente federativo?
Eu acho que não. Eu acho que deveria ter. Eu acho que o Senado não deveria existir.
Cara, você acha que... Ah, por quê?
Porque eu acho que é um absurdo a gente ter um sistema bicameral.
Caralho, que radical.
Eu acho que o Senado não deveria existir. Não, o Senado não deveria existir.
Por quê?
Porque então... o Senado nada mais é do que uma Câmara dos Deputados. Na prática, o Senado nada mais é do que uma Câmara dos Deputados com pessoas que articulam melhor politicamente. Bem-vindo, Gustavo, no clube. Tamo junto. E com mandatos de 8 anos. O que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo.
Tá,
o Senado não deveria existir.
Então como é que seria? Seria só a Câmara?
Só a Câmara Federal, exatamente. E
ou
mais,
seja, aprovou uma vez e acabou?
Sim, e vai para sanção e veto do presidente, do primeiro-ministro, porque para mim a gente devia viver no parlamentarismo, não no presidencialismo. Não deu certo o nosso sistema presidencialista. Aliás, no mundo ocidental inteiro o sistema presidencialista não deu certo. Mas enfim, isso é discurso para outro, isso é história para outro dia. Agora, eu não acho que vai passar porque justamente a gente tem muitos senadores... Que não são a favor de projetos assim. Eles não querem tomar para si essa responsabilidade, né? Vamos lá. Aliás, eles não querem perder essa responsabilidade, esse poder de legislar sobre isso.
Ah, né? Vamos ver.
Vamos ver o que ela vai falar.
Batendo com Lins, no bastidor Lins, é assim, Lins. A loucura que é essa discussão do ponto de vista discussão. De falta de senso de urgência, né? Por que que isso é uma pauta urgente do Brasil hoje? Deveriam estar discutindo como a gente vai fiscalizar as armas.
Pausa um pouquinho. Isso é uma coisa, cara, muito... Essa falácia é muito comum, que é assim, ó. Quando você não tem argumentos contra isso, você fala assim, por que você não está discutindo outra coisa em vez disso? Mas quem disse que uma coisa anula a outra? Quem disse que a discussão de um projeto de lei ou de uma pauta anula a discussão de outros projetos de lei e de outras pautas? Né? É a mesma coisa que eu peguei e falei assim, você ajudou, sei lá, você ajudou o Brumadinho? Mas e as crianças da África? Pelo amor de Deus, cara. Né? Os projetos podem correr paralelamente. Né? Vamos lá.
No mercado. Não consigo entender. Não, a gente está discutindo como cada um vai ter sua autonomia para liberar mais armas.
É isso. É uma mistura aí de uso de uma ideologia, que é a ideologia que predominou no governo passado.
Sim.
Que é quanto mais armas na mão dos cidadãos, melhor para a segurança do país.
O jornalista tem esse fetiche, mas eu acho bom deixar registrado que o Bolsonaro nada fez.
Não, o Bolsonaro não fez nada.
Para coisar o armamento do Brasil.
O Bolsonaro fez um decreto frágil sabendo
no
que...
No primeiro dia de governo, não foi?
Fala. Ele sabia já. É porque ele usou isso como discurso de medo. Se eu sair, esse decreto vai cair. Ele já sabia, ele deveria ter passado via projeto de lei. Agora sim, também é um... Deixa eu te falar uma coisa. É um engano você achar que armamento civil é política de segurança pública. Isso não é verdade, tá? Eu sou a favor, mas eu não estou dizendo... Mas você tem que ter consciência de que armar a população não é uma medida de segurança pública, ok? Tá? É uma medida de exercício de liberdade individual, da proteção da própria vida, que é a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, se não me engano. É a segunda, né? A primeira é liberdade de expressão, a segunda é defesa da própria vida, se não me engano. Vai lá.
E a gente viu o que aconteceu, não foi isso que aconteceu. Teve um derrame de armas no país. Muitas dessas armas foram parar nas mãos de criminosos.
Isso é outra mentira. Pausa. De onde você tem esses dados? Qual o dado? De onde você tirou? Existiam X armas nas mãos de bandidos e agora tem Y. Você não tem como ter esse controle. Isso é uma mentira. E outra coisa que a gente pode dizer é que isso é um fato dado, tá? Isso tem números provando. O Estatuto do Desarmamento veio no governo Lula, houve um plebiscito, se não me engano, em 2005, tá? Aliás, é um referendo. Você sabe a diferença de referendo para plebiscito?
Sim. Referendo, você tem a lei pronta e plebiscito...
Você vai fazer a lei.
Exatamente. Vai fazer a lei.
Então, houve o referendo, vocês querem continuar com o Estatuto do Desarmamento? O não ganhou. As pessoas falaram, não, a gente não quer o Estatuto do Desarmamento, e mesmo assim o governo manteve. E desde o Estatuto do Desarmamento, que aliás, eu não sei se foi o governo Lula agora ou foi o governo FHC, não lembro. Mas do Estatuto do Desarmamento pra frente, nós somos um país mais educado, somos um país menos pobre, somos um país menos desigual.
Somos um país mais educado?
Sim.
Tá bom.
Sim. É porque a gente ainda era muito pior antes. Isso não significa que estamos bem, mas era mais pior de ruim antes. E os índices de violência Só aumentaram. Ou seja, o estatuto de zeramento não funcionou.
Assim, eu acho... Eu não acho que uma coisa tenha correlação com a outra. Mas eu acho que, de 2000 pra cá, a população brasileira emburreceu.
Eu não acho, cara. É que existe a tal da inclusão digital, né? As pessoas que não que eram esquecidas, elas simplesmente agora têm um celular, elas podem comentar, por exemplo, num post de Facebook. Então você tem uma sensação de que há mais pessoas burras no Brasil, mas isso não é verdade. Existem mais pessoas burras no Brasil sendo vistas. Eu tô falando sério, o Brasil sempre teve problema de educação, sempre. O Brasil nunca foi um país educado, nunca. Pra você ter uma ideia, na metade do século XX, tá? Tô falando aí 1950, 1940 e pouquinho, vamos por assim. Só São Paulo tinha índices de índices relativamente aceitáveis de alfabetização. Só São Paulo. Mas vamos lá, continua.
Especificamente, a quantidade de gente que se dizia CAC, que acabou envolvida em questões que acabaram ligadas a crime ou atos de violência...
Pausa, isso é mentira, isso é mentira também. Não houve esse aumento. E mais, se houvesse esse aumento, você concorda comigo que é muito mais fácil você rastrear? Agora, quando você dá a arma na mão do bandido, e aí, como é que você rastreia o cara? Vai lá.
Ou um tanto... tantos outros, é absolutamente absurda. E aí fica parecendo, às vezes, que o Congresso, onde o governo é minoritário, como a gente falava há pouco aqui, quer, às vezes, impor algumas questões e deixar uma situação inescapável. No caso aí, uma espécie de um federalismo à moda americana, onde no Estado você pode ter maconha liberada, consumo, porte e tudo mais, e no Estado ao lado isso ser passivo de pena de prisão total. No caso do Brasil, onde a gente tem um federalismo muito mais claudicante do que o americano, onde não há essa tradição dessa independência total entre os Estados.
É verdade, isso é verdade.
Você também, com isso, você mina a capacidade de você desenvolver políticas públicas em temas muito delicados, políticas nacionais, como, por exemplo, na segurança pública.
Pausa. O seu raciocínio é completamente ao contrário da realidade. Quando você afasta o problema da sua regionalidade, você cria uma necessidade de você ter políticas nacionais para questões regionais que ficam travadas no Congresso. Eu vou dar um exemplo, A gente fez, eu passei aqui em São Paulo, os deputados estaduais aprovaram, e o Dória sancionou, o governador sancionou, o performance bond. Que é basicamente a obrigação do poder público contratar seguro de obra. O que, que aconteceu? Esse projeto passou e não pode ser aplicado porque está tendo uma discussão no Senado se isso é ou não competência do Estado. Aí você tem que ver se é interesse, estou dando um exemplo, de um senador do Amapá que esse projeto seja de jurisdição, né, estadual ou federal, para você mudar algo no teu estado. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Eu acho, inclusive, que o estado deveria legislar sobre matéria penal. A gente devia ter um código penal para cada estado aqui, porque os crimes são diferentes, as realidades são diferentes, as culturas são diferentes. Tudo é diferente, velho. Vamos lá.
O que é preocupante mesmo, porque não tem nenhuma justificativa, de fato, verdadeira, de necessidade, ou a partir de resultados positivos de políticas parecidas com essas que estão sendo defendidas agora, você implementar algo desse gênero. É algo estarrecedor, um país com tanta coisa para resolver, que perca esse tempo com isso e avance celeremente a análise de uma pauta tão delicada quanto essa e com um potencial de gerar tragédias tão grande.
Cara, a minha sugestão é o seguinte, isso não vai passar, mas se passasse e a gente tivesse permissividades diferentes nos estados, para isso, a gente poderia ter uma comparação. Ó, tal estado melhorou, tal estado piorou, tal estado teve... Cara, se você pega, por exemplo, essa questão do... Primeiro que eu vou dizer o seguinte, uma coisa surpreendente. Você sabia que a maior parte do Brasil não quer ter porte de armas? Uma pesquisa que foi feita que, assim, a esmagadora maior não quer ter porte de arma.
Então, como é que deu o resultado do plebiscito?
As pessoas são contra o estatuto de desarmamento. As pessoas acham o seguinte, se você quiser ter uma arma, você tenha, mas eu não quero. Eu não quero uma arma na minha casa. Não. Isso são várias pesquisas que já mostraram. Eu não estou falando pesquisa que foi divulgada, tá? Eu estou falando, às vezes, pesquisa... Às vezes, não. Eu estou falando de pesquisa que partido político, às vezes, contrata para ver o discurso do seu candidato. Eu estou falando porque eu já vi pesquisa do PSDB, já vi pesquisa do DEM, né, sobre esse tema. Já vi mais de uma vez em outros períodos e a maior parte das pessoas fala o seguinte, ó, eu sou contra o Estatuto do Desarmamento, mas eu, pessoalmente, não quero uma arma. Tá? Enfim, você tem sim exemplos bem sucedidos desse tipo de política, claro que você tem.
né? Se você pegar nos Estados Unidos, de novo, você tem os estados onde você tem maior permissividade de armamento e você não tem, né, uma chuva de criminalidade, muito menos, nem chuva de acidentes você tem. As pessoas morrem mais afogadas em piscina do que acidentes com armas de fogo nos países permitidos. Você sabia disso? Vamos lá.
E é isso. Vamos falar do que você quer agora?
Vamos lá. Eu quero,
mano,
falar do Nicolas.
Você nem sabe o que é e você tá aí.
É,
tá,
mas
aí.
Você falou que, meu, porra, tem uma polêmica do Nicolas e tal. Vamos
tem,
ver.
Tem, tem. E sabe
só como... uma coisa. Ah. Ó, só o Gustavo entrou no clube. Ele já ganhou as duas revistas Valete. Agora eu quero saber o seguinte. E você, amigão? Hein? Você não vai entrar? Você não vai ganhar as duas revistas Valete, cara? Pô, aproveita que isso aqui é o seguinte. É pra agora, tá? Quando virar a próxima revista, você não vai ganhar mais, cara.
Vamos lá. Tá? No domingo... O Nicolas fez aquele discurso falando que o Brasil precisava de homens com testosterona.
Sim.
Né? Reagimos aqui, comentamos bastante na live de segunda. E aí, lá vai o Whindersson Nunes.
Qualquer homem que se identifica com um corpo que nasceu tem testosterona. Se não, ele pode ter uma condição chamada hipogonadismo. Problema nos testículos ou na hipófise. Recomenda-se uma visita ao urologista. Recomenda-se uma visita no urologista a mostrar os ovos pro doutor. Ele fez uma postagem assim, vamos lá, o que, que o Whindersson tá fazendo? Volta lá. Quando ele coloca lá, um homem que se identifica com o corpo que nasceu, ele tá pagando aquele pedágio, sabe? Aquele pedágio, você sabe o pedágio que eu tô falando. Aquele pra galera da Globo, aquele pra galera do gênero neutre, né? Ele tá pagando aquele pedágio. Aí no final ele mete uma piada pra falar, não, tô só fazendo uma piada. Enfim, ridículo. Whindersson, desculpa. Ou você faz a piada, ou você paga o pedágio, né? Você ficou meio em cima do muro ali. Eu achei ridículo esse comentário, ridículo. Quis pagar pedágio. Vamos lá.
Aí o Nicolas respondeu.
É óbvio que usei o testosterona como figura de linguagem para a coragem, e você sabe disso. Só está pagando o pedágio por politicamente correto, logo você. Me lembro quando seu sonho era formar uma família, falava sobre Jesus e todo mundo gostava de você. Afinal, você era você mesmo e não um personagem para agradar uma minoria exigente. I miss the old wind. Posso falar, meu? Comentário educado, né? Um comentário bacana. Eu não achei que o Nicolas respondeu mal, não, cara. Achei que o Nicolas respondeu bem, sim. Óbvio que sou um civil e você é o parlamentar aqui e trabalha para o povo. Eu gostava quando o deputado estava falando para o povo em vez de bater boca na internet. Aí, assim, o Whindersson está totalmente perdido nessa discussão. Porque, assim, vamos lá. Eu posso falar disso porque eu não sou fã do Nicolas. Eu não acho que o Nicolas faça um bom trabalho. Tá? Agora, o cara te responder, em primeiro lugar, não anula ele estar ou não trabalhando. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que ele não faz um bom trabalho. Mas não porque ele está te respondendo na internet. Eu acho que ele não faz um bom trabalho por outros motivos. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, o cara responder uma pessoa influente numa rede que influencia as pessoas é parte do trabalho de um parlamentar. Você sabia disso? O parlamentar, ele não só vota, ele não só faz discursos no plenário. Ele também influencia outras pessoas politicamente. O que você fez foi isso. Você foi lá rebater um comentário político dele, foi você que foi lá rebater, e rebateu até com a educação, cara, que nem me é... nem é costumeiro do Nicolas fazer isso, cara. Ele xinga e tal, ele foi de boa com você, mano. E você ainda quis pagar pedágiozinho, foi ridículo. Vamos lá. Pela sua reação a uma resposta educada e sem ataques, não sou eu batendo boca, o que é verdade. O problema é que alguns se sentem à vontade para falar o que querem, mas não aguentam uma réplica simples, provando ainda mais o meu ponto. E mais, acham que o parlamentar eleito pelo mesmo povo que os acompanha, não pode falar. Deus te abençoe. Cara, o Nicolas foi muito bem nisso, velho. O Whindersson respondeu depois disso? Não tem o que responder, cara. Não tem o que responder. Ô, Whindersson, deixa eu te falar uma parada, velho. Quando você for responder alguma coisa que você discorda, tal, primeiro lugar, esteja aberto à réplica. Esteja aberto à tréplica. Esteja aberto ao debate, porque você está procurando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sempre que você pagar pedágio, você vai receber o aplauso da galera do politicamente correto. Você vai receber. Você fala, o homem... Como é que a Erika Hilton fala? A pessoa que gesta. O homem que se identifica com o próprio corpo. Quando esse tipo de coisa acontecer, tá? Você vai receber aplauso dessa galera quando você pagar. Só que você também vai receber o hate de quem é contra isso, velho. De forma muito acertada, inclusive. Tá? Entrou, como é que é? Não aguento o jogo, não desce pro play, velho. Não desce pro play. O Nicolas foi muito leve ainda com você. Enfim, né, cara? Que coisa ridícula, velho. Que coisa ridícula. Era isso? Eu achei que tinha vídeo.
Não tem vídeo.
Eu achei que tinha mais coisa.
Não tem vídeo. Vai ter vídeo agora. Mano, assim, a gente tá esperando aqui, eu pelo menos, estou esperando muito, o seu Mamãe Falei sair.
Eu também.
Cadê?
Que falando em Nicolas, quem fez o Mamãe Falei com o Guto foi o mesmo cara que tentou fazer o Mamãe Falei com o Nicolas.
Como não tem o Mamãe Falei com você,
Ele
soltou com o Guto.
Vamos assistir então. Confrontei o Guto Zacarias, vice-líder do governo Tarcísio e membro do MBL. Só lembrar, só pra te localizar o que acontece. O que a gente tem feito? Quando a gente viaja para fazer os congressos, normalmente a gente viaja na sexta. Normalmente tem algum compromisso na sexta-noite, né? Algum encontro, alguma coisa lá. Dorme, acorda, faz o evento no sábado. Dorme, acorda, faz o change do Guto no domingo de manhã ou no domingo ali perto da hora do almoço em algum lugar da cidade, né? Ele fez em Pernambuco, ele fez em Curitiba, ele fez mais um que eu não lembro qual que era. E ele tá fazendo agora, ele fez esse de Brasília, acho que é o quarto fora do nosso estado. E esse rapaz que é de Brasília foi lá confrontar o Guto. E eu não assisti o vídeo ainda. Então vamos ver como o Guto se saiu. Vamos ver se ele meteu-lhe...
Olha o tweet que ele fez.
Você já assistiu o vídeo?
Já.
Ah, deixa eu ver o tweet que ele fez. Hoje foi dia... Ah, esse aí o Renato mandou. Hoje foi dia de confrontar o MBL. Muito conteúdo foi gravado. Alguns membros bem exaltados, RS... Eu não lembro disso. Membro bem exaltado. Não lembro disso, mas enfim. Amanhã começa a postar os vídeos, vamos pra cima. Sigam para acompanhar tudo. Muitos outros enfrentamentos ainda virão. Você pode ver que eu não tô com nem... Eu, pelo menos, tô
não,
com
a mão tá pra trás ali, velho. Não, tá todo mundo boa aqui.
Tá muito... O Kim tá apertando a própria barriga, mano. O que ele tá fazendo, velho? Ai, eu tô com a mão pra trás ali, velho. Ele não postou ainda. Vamos ver o do
sobre
Guto.
O caso...
Vamos lá.
Confrontei Guto Zacarias sobre o caso de uma mãe que morreu e deixou 6 crianças em uma das operações da Polícia Militar de São Paulo.
Veja o que ele respondeu. Eu nem sei o que o Guto respondeu. Eu vou falar que se fosse comigo, assim, tô lá, o cara vem com graça. Ah, pô, e a mãe que perdeu os filhos? Primeiro lugar, amigão. Você tem certeza que ela perdeu o filho porque a polícia matou? Foi a polícia que matou? Então, me prova que foi a polícia que matou. Se a polícia que matou o filho dessa mãe, qual era a ficha corrida desse cara? Ele era um bandido? Ele apontou arma pro bandido? Foi isso? Ele apontou arma pra polícia? Foi isso? Não. Morreu um inocente. Morreu inocente de bala perdida, é isso? Morreu inocente de bala perdida? Por que teve, então, bala perdida? Que a polícia tava brincando de treinamento no meio de uma comunidade? Ou porque os bandidos atiraram? Tem que ver exatamente qual é o caso. Você tá sabendo desse caso? De uma mãe que perdeu um filho? Aliás, ela falou o quê? O filho tem quantos anos? Acho que ele falou a idade, foi isso?
6.
Não, 6 anos, claro que não é um bandido, né?
Da Polícia Militar de São Paulo. Veja o que ele respondeu.
Você vem com esse caso dessa mãe que de fato não conheço. Aí perguntei pra você se foi feito pra
Polícia Militar. Mas aí também é você dar na cara do seu próprio eleitorado de São Paulo, né, cara? A mãe morreu durante uma operação, a mãe de 6 crianças...
Pera, calma. Eu não entendi. A mãe perdeu um filho ou os filhos perderam uma mãe?
Tá difícil entender.
Volta no começo, deixa eu só ver o que ele falou. Vamos lá.
Confrontei Guto Zacarias sobre o caso de uma mãe que morreu e deixou 6 crianças...
Ah, não, a mãe morreu. A mãe morreu.
Pô, 6 crianças?
A mãe morreu.
Em uma das operações da Polícia Militar de São
Paulo. Vamos lá. Por que essa mãe morreu? Eu não conheço esse caso. Ela morreu porque ela é uma bandida? Ela morreu... Não sei. Ela morreu de bala perdida. Tá, ela morreu de bala perdida por quê? Porque, assim, é muito difícil alguém tomar um tiro errado de um policial. Muito difícil. Vai lá.
Paulo, veja o que ele respondeu.
Você vem com esse caso dessa mãe que, de fato, eu não conheço. Aí perguntei pra você se foi feito pra
Polícia Militar. É você dar na cara do seu próprio eleitorado de São Paulo, né, cara? A mãe morreu durante uma operação, a mãe de 6 crianças, e você não conhece esse caso, cara?
Não, eu tô dizendo,
cara. Pra você. Isso quer dizer que você não liga pra esse caso.
Não,
velho. Pelo amor de Deus,
se eu conheci um caso, eu não ligo.
Você é vice-líder.
É lógico, eu não conheço esse caso. Então você não, mas eu não sei do caso que você tá falando. Ô, você conhece a menina Gertrudes, que morreu de fome na África? Não. Ah, mas então você não liga pra fome na África? Não, calma, cara. Eu não conheço esse caso, você tá me trazendo agora. Vamos lá.
Do governo Tarcísio na...
Mas o que eu tô dizendo pra você é, foi a Polícia Militar ou foram os bandidos? Eu não sei, tô dizendo que isso não é isso.
Bom, tá aí o relato da
Pia de Edneia. Pausa! Que mentira que era isso!
Mano, assim...
Não, mas calma, deixa eu ver o que ele fala. Aí tá aí o relato.
Diz que vieram só 3 motos da Rocan e um único tiro veio do policial. Isso nos mostra que Guto Zacarias do MBL, vice-líder do governo, Tarcísio, não liga para a vida das pessoas que morreram nessas operações. Agora, deixa aqui nos comentários o que vocês acham da postura de Guto Zacarias em desconhecer totalmente esse caso horroroso que aconteceu. Compartilha também esse vídeo nos stories para todo mundo...
Deixa eu te falar uma coisa, meu lindo. Primeiro que você fez uma coisa muito zoada na arte do Mamãe Falei. Tem duas coisas que são proibidas na arte do Mamãe Falei. Coisa número 1, você editar as respostas. Você não fez isso, tá? Mas é como se eu chegasse e falasse assim, você gosta dessa revista? O cara fala, não. Você gosta dessa revista? O cara fala assim, aí eu troco as respostas. Isso não se faz. E isso, qualquer pessoa com 2 neurônios percebe se esse tipo de edição aconteceu, tá? Então, isso é uma coisa proibida. Quando eu dou aula de Mamãe Falei, você sabia? É proibido isso. Segunda coisa, que é uma coisa horrorosa que se faz... na arte do Mamãe Falei. Você não tem a resposta na hora, aí você vai embora pra sua casa e depois você grava um epílogo. Olha, na verdade, o que foi falado ali está falando. Então, por que você não apresentou na hora? Então, porque... Ah, não, porque tem um relato da mãe. Então, por que você não apresentou lá na hora? Aliás, da mãe não, de uma pessoa. Agora, tudo bem, tem um relato. Um relato é uma peça unilateral, amigo. Um relato. Que história mal contada. Chegaram 3 motos da Rocan, teve um único tiro que pegou... Então, peraí, você tá falando que 3 motos da Rocan chegaram e um policial assassinou uma mãe? Tipo, ah, não gostei dessa mãe. Pum. Que caso esquisito, que caso mal contado,
você
velho.
Tem que ser, assim, como se o Guto soubesse de todas as mortes que acontecem no estado de São Paulo. É uma pessoa onipresente.
Assim,
é
ele foi confrontar um cara do MBL, que é vice-líder do governo Tarcísio. Cara, você tem um rol imenso de coisas pra tentar colocar um cara desses contra a parede. Tem muita coisa. Tem um monte de polêmica do MBL. Tem um monte de polêmica do governo Tarcísio. Aí você vem com esse relato frágil que você nem apresentou lá na hora, mano. Porra, bicho. Ô, bota uma fé em você, mano. Porra. E outra, né? Aliás, deixa eu ver o que ele fala no finalzinho, que ainda tem 10 segundos.
Ver que ele não se interessa por esse caso. E me siga para continuar se informando e batendo de frente com a direita. Ainda tem muito conteúdo a ser postado sobre o confronto que tive com Guto Zacarias, Mamãe Falei, Kim Kataguiri. Tamo junto.
É, nem foi um confronto. Na verdade, eu vou até adiantar aqui o que aconteceu. Ele chegou lá, aí a gente já tinha me avisado. Ô, vai vir um cara aí e tal, que ele é tipo um Mamãe Falei. Aí até me perguntaram o que você quer. Quer que não deixe ele entrar? Quer que põe ele para fora? Eu falei, o contrário. O cara vai vir na educação, tá de boa. O cara, se ele vier causar, aí é outra história, né? O cara vem gritar, agredir... Não, o cara chegou de boa. Chegou lá de boa, lá com a equipe dele, lá. Sei lá, devia ter uns... Eu nem sei quantos caras tinham, mas sei lá, uns 7 caras, imagino eu. Tinha ele lá, tal. Chegou. Aí, ó, o cara chegou. Beleza, beleza. Aí eu fiquei lá, né, cumprimentando a galera. Ele chegou até mim. Eu até zoei com ele quando ele chegou. Falei, ô, mano, tava te esperando, hein? E aí, beleza, beleza, beleza. Aí o cara chegou na educação, bem educado. Eu falei, não, mandei teu questionamento. Ele foi super educado. E aí ele perguntou lá as coisas dele. Ele perguntou, deixa eu ver se eu lembro. Primeiro ele perguntou. Aliás, ele fez uma boa pergunta. A primeira foi boa. Vocês apoiaram o Bolsonaro em 2018, cara? Mesmo ele já tendo falado no microfone bem do Brilhante Ustra. Eu falei pra ele, ó, posso falar baita pergunta, velho. Isso é um bom questionamento mesmo. E aí eu justifiquei lá, cara. Falei, olha, entre o Haddad, né, que é do partido mais corrupto da história do Brasil, e aquele Bolsonaro, que estava parecendo ser um cara sensato, chamou o Moro, chamou o Mourão, chamou o Paulo Guedes, que a gente achava que era liberal. Pô, o cara parece que está indo no caminho certo, né? Aí o Kim até estava do meu lado, ele apareceu e complementou. Eu falei, e ó, eu ainda, no primeiro turno, dei entrevista pro Rica Perrone.
Sim, falando que votaria no Alckmin,
mas não votava no Bolsonaro. E aí a galera, ai, seu esquerdista, que não sei o que lá, né? Beleza. O segundo foi do Michel Temer, que ele falou assim, vocês apoiaram o Michel Temer, mas o Michel Temer tinha um governo corrupto. Aí o Kim, mano, o Kim foi muito ligeiro, ele nem deu tempo de eu molhar o bico, pô. Aí o Kim chega e fala assim, tudo bem, qual foi o escândalo? Aí ele, não, o escândalo dos contratos, sei lá, que ele falou. Aí o Kim falou, não era esse escândalo, era o escândalo dos portos. Ele, tá, escândalo dos portos. Tá, e aí? Aí o Kim falou assim, tá, como que era a denúncia? Aí ele, não lembro agora, mas... Porra, meu. Ainda tomou um mão e falei lá. E depois ele ainda falou do auxílio da Amanda. Porque... auxílio, isso é incoerente com o que vocês defendem? A gente falou, não. O que inclusive votou a favor do auxílio. A gente defende auxílio, né? Ele, mas e pessoas que têm posses? Pô, cara, Amanda... Porque a Amanda tinha carro. Amigo, ele tinha, ela tinha um Fox. Não, não, ela tinha um Fox 2000 e... Sei lá, 2000 sei lá,
não,
2012.
Antes, na época no Sandero.
Não, qual foi apreendido? Foi o Fox. Eu acho que foi um Sandero. Foi um Sandero, sei lá, 2000 alguma coisa que o banco apreendeu e ela não tinha nem dinheiro pra pagar a parcela da casa, velho. Ela foi lá e pegou o auxílio. E é isso aí, velho. Depois ela justificou. Tá tudo certo. Aí, lembrei. Ele falou assim, vocês não vão processar por falar disso. A gente falou, não. O que a gente processa é quem fala que ela pegou o auxílio de forma irregular. Isso sim, porque aí você tá imputando o crime. Quer xingar, quer zoar, fica à vontade. Imputou o crime, aí tem processo. E aí foi isso, cara. O cara foi bem de boa. Depois, se não me engano, ele ficou até o fim do evento, porque a gente fez o evento todo lá. Ele tá lá, assistiu tudo. Até veio um moleque, como era o nome dele? Alan? Erian? Puta, eu sou horrível pra nome. O moleque chegou lá e falou, mano, assisto tudo de vocês. Vocês são gênios, mas vocês são gênios do mal. Como é que vocês é tudo errado e não sei o que lá. Aí tive uma...
Fato é, tá se criando Mamães Falei de Esquerda.
Cara, e eu vou falar. Você que pensa em ser uma Mamãe Falei de Esquerda, cara, saiba do seguinte. Arthur Moreira Duval nunca lhe trata com hostilidade, né? É claro que se você também não me trata... Se você chegar na educação, fala, mano, tem um questionamento aqui. Bora lá. E assim... Só, por favor, não me peguem momentos inconvenientes, tá? Sei lá, eu tô comendo alguma coisa. Ou...
É zoado. Pô,
seja legal. O cara foi de boa, velho. Ele foi no evento político, foi questionar a gente na hora certa lá e vai ter o vídeo dele. Então, eu peço pra você, a gente vai pro Rio de Janeiro, né? A gente vai pra Bahia também, né?
Pra Bahia.
Nós vamos pra Fortaleza, eu sei que vai ser dia 15 de junho, Fortaleza. Você que é de outra cidade, cara, pô, vem fazer uma Mamãe Falei com a gente na educação que você vai levar teu vídeo, cara. Vai ser da hora. Beleza?
Mas eu acho legal, véio, esse lance de Mamãe Falei. Porque a gente tem cara, aí tem aquela menina que a gente reagiu.
Que menina que a gente reagiu?
Mano, tem uma menina aí que faz Mamãe Falei.
Ah, não, não é
ela vai
menina,
na...
Não, mas o dela é Mamãe Falei canalha. Que é aquela que vai, você olhou pra minha bunda. Tipo assim, não, mas beleza.
Mas ela também vai na manifestação do mito lá, perguntar pro velhinho.
Não, beleza, eu até falei que ela mandou
Israel.
Mas parou, né?
Tem não, ela continua, eu sigo ela, ela faz os vídeos ainda.
Sério?
É.
Onde que ela faz que não tá tendo mais?
É, eu vejo, eu sigo ela, eu acompanho. Mamãe.
Minha querida, o dia que você me encontrar, faz uma Mamãe Falei comigo, vai ser legal. Imagina que legal, dois Mamães Faleis se encontrando e um tentando encurralar o outro. Vai ser bem da hora.
O fato é, eu acho engraçado eles fazendo Mamãe Falei, porque a esquerda sempre tratou isso como um crime. Eles já tentaram criminalizar essa porra.
Cara,
falando, nossa, é um absurdo.
Quer mais que
você tá indo provocar a pessoa.
Você quer mais que a hipocrisia do Marcelo Taz?
Marcelo
Taz cresceu fazendo... Assim, a gente tem que lembrar que o Marcelo Taz, antes do CQC, ele fazia um repórter que eu esqueci o nome, e ele fazia Mamãe Falei, não com políticos apenas, ele fazia com todo mundo. Tem uma famosa dele, que ele chega pro Nelson Piquet, o Nelson Piquet sempre foi meu metidão, meu abacão. Ô, Nelson Piquet, vem cá. Por que vocês correm tanto? Vocês estão correndo atrás do quê? O Nelson Piquet já tá meio de saco cheio, tá atrás do dinheiro, amigo. Piloto tá correndo atrás do dinheiro. Aí ele fica com aquela cara, né? E aí agora o cara, esses provocadores, o que lá. Ele tem um programa chamado Provocações, mano.
Então.
Né? Por que vocês não estão entrando? Por que vocês não estão entrando? Entre no clube, velho. Entra no clube aí. Só entrou o Gustavo por enquanto.
Ernesto Varela, o nome do...
Ernesto Varela. Era muito...
Eu nem conheci.
Você já viu algum vídeo
Não,
dele?
Já vi. Mas eu nem cheguei a conhecer.
Era bom, cara.
Eu conheci por causa do CQC.
Oi?
Eu conheci por causa do CQC.
O Marcelo Taz? Sim. Não, você sabe que eu sou tão antigo que eu conheço o Marcelo Taz antes do Castelo Rá-Tim-Bum, porque então, no Castelo Rá-Tim-Bum ele era o cara que tinha aquele aparelhinho.
Eu assistia a Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura, mas eu não sabia que era o Marcelo Taz.
Então, só
que eu fui saber,
antes.
Mano...
Professor Tibúrcio.
Ah, eu sou da época do professor Tibúrcio.
Oi, professor Tibúrcio. Sou dessa época, velho.
Olá, classe. Cara, você viu? É porque eu não sei se a gente pode mandar. Eu acho que eu vou rodar aqui. Mano, assim, eu acho que eu te mandei. Cara, muito bom. A gente vai reagir a isso. Peraí.
Cara, assim, assistir Rá-Tim-Bum, não o Castelo Rá-Tim-Bum, o Rá-Tim-Bum, cara, me dá tanta memória afetiva. Aí chega um sofá.
Cara,
lá vem a história.
Eu vi isso aqui. Eu vi isso aqui, eu fiquei triste.
Diga lá.
Mas eu acho que a gente vai reagir a isso na próxima live.
Ah, é?
Que a gente tem que mudar, sim.
Que horas são?
São 12h40. Vamos
mudar? Então tá na hora de... Só uma coisa, como estamos de audiência?
4.500 pessoas.
Ô, mano, audiência boa, pô. Deixa eu te falar uma coisa. Vai pra próxima live, que na próxima live eu quero também reagir ao Lula...
Sim,
fazendo
do Haddad.
O Haddad
e tem mais Globo News também.
Puta vergonha.
tem mais Globo
News. Ele deu uma de Renan, velho. Ah, ele deu uma de Renan. Não, você sabe quando vazou
isso? Não, a gente fala, a gente vai falar lá.
Rapidão, só no grupo aqui, quando vazou isso. Alguém mandou um áudio falando assim, mano, isso aqui é o Renan quando ele vier a presidente. Ele vai fazer isso. A gente sabe, o Renan vai fazer isso. Eu tenho certeza absoluta.
E eu vou parar, ó, o Redirect dá um F5, vejo vocês lá no canal da Missão. Valeu.